continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Suzana Salles. Seja bem-vinda.
Obrigada, queridos ouvintes aí do Brasil Regional. Um beijo para você, Deraldo.
E que alegria tê-la aqui no Brasil Regional. Você que tem essa musicalidade, essa universalidade, né, Suzana?
Que bom.
E vamos começar falando... Eu vi aqui uma coisa que você é coleguinha, né? Fez jornalismo?
Sim, eu fiz jornalismo na ECA USP, mas eu larguei no final, viu, pra cantar. Eu cantava no coral também, e aí cantar virou a coisa mais importante da minha vida, e eu larguei a universidade.
Ah, sim, claro, mas por uma boa causa, né, porque o canto te pegou, né, Suzana?
Me pegou um pouco desprevenida, para falar a verdade, porque eu tinha ido para a Alemanha como bolsista do Instituto Goethe, e a minha ideia, quando eu fui, era a de que eu voltaria para terminar a faculdade e ser, talvez, né, era o meu sonho, ser correspondente internacional. Só que lá na Alemanha fez muito frio, eu peguei um inverno tenebroso, eram 2 meses de aula. Aí caiu a ficha, porque eu já cantava, quer dizer, mas cantava, achava que era um hobby, que eu já cantava profissionalmente com Arrigo Barnabé, com Itamar Assunção, mas eu achava, assim, que era uma coisa que todo mundo fazia em casa, cantar, e que a minha profissão seria jornalismo. Mas daí eu resolvi que eu era cantora. Aí quando eu voltei da Alemanha, eu já era cantora, já tinha decidido.
Ah, sim. E é engraçado, né, porque você fez parte de bandas boas, né, Sabor de Veneno, que era do...
Sim, Sabor de Veneno, Isca de Polícia.
Sim, depois você teve você montou uma banda, né, se apresentava lá no Madame Satã, não é?
Nossa, olha, vou te contar, Deraldo, você pegou o comecinho do comecinho, isso mesmo. Eu fiz show no Madame Satã, no Bexiga, e era as segundas-feiras de julho, um frio danado, e o show era à meia-noite, cantando Brecht e Weill.
E, Suzana, então lá na Alemanha que despertou assim, o interesse por esses alemães, né? O Brecht e o Kurt Weill.
O Weill. Né? Na verdade, eu já tinha ouvido aqui Brecht e Weill com aquela atriz maravilhosa, Maria Alice Vergueiro, com o grupo Ornitorrinco. Eu tinha ficado assim maravilhada, né? E quando eu ganhei a bolsa do Instituto Goethe e fui para a Alemanha, eu resolvi que lá em Berlim eu poderia fazer um show. Então eu arrumei lá um pianista alemão, eu fui na Universidade de Música, procurei alguém que poderia me acompanhar, achei esse alguém, um alemão chamado York, e fizemos um show num lugar mais alternativo de Berlim. E foi muito legal, que chegou a ser anunciado, saiu foto minha na revista, tinha público. E para mim foi uma experiência inicial muito interessante, porque eu me vi sozinha frente a um público alemão.
Sim.
Aí o que tinha de partitura? Eram partituras Brecht e Weill, que eram fáceis de encontrar, eu conhecia as músicas. E eu achei também alguma coisa brasileira. Eu cantei Zequete também. Sim. Duas canções, e deu certo, foi muito legal.
Mas olha, foi tão importante essa sua inserção na cultura alemã que em 2002 você foi considerada a maior intérprete brasileira, né, da obra. De Bertolt Brecht e Kurt Weill.
É, aí eu gravei o disco ao vivo com orquestra, cantando Brecht e Weill. Foi realmente, você falou, foi uma experiência muito deflagradora, né? E aí deu para fazer isso também.
Que legal. Suzana, vamos ouvir um pouquinho de música agora?
Bora!
Que legal essa parte aí, muito esperada aí. O que você sugere?
Bom, no meu disco As Sílabas, um pouco mais adiante, eu gravei Itamar Assunção, Zé Pilintra.
Ah, sim. E a outra?
Gravei Xangô, que é uma música minha, em parceria com o Chico César.
Vamos ouvir.
Yeah. achando que vai chegar. Por Alá canta o corão, coro atlântico verão, acalando uma canção, Xangô. Xangô baixou em Xangai, na pele de um samurai, em nome da mãe e do pai. Xangô quando entra não sai. Xangô chamou um xamã, nas terras de Aldebaran, é Xangô que vai chegar. Por Alá canta o corão, coro atlântico verão, acalando uma canção, Xangô. É Xangô que vai chegar. Por Alá canta o corão, coro atlântico verão, da cultura, o pico da pique futura, seu nome é a água que fura, dureza da pedra que dura. Xangô, agogô da planície, Xangô, versos que Xangô disse, o chão, a chã superfície, me viu antes que eu lhe visse. É Xangô que vai chegar. Por Alá canta o corão, coro atlântico verão, acalando uma canção, Xangô. É Xangô que vai chegar. É Xangô que vai chegar. Por Alá canta o corão, coro atlântico verão, acalando uma canção, Xangô. É Xangô que vai chegar.
Brasil Regional está recebendo Suzana Salles, que acabou de sugerir duas músicas, Zé Pilintra e Xangô. E esse trabalho aí, porque o Lenine, ele contou que vocês cantarolavam, né, nas excursões aí que fazia com o Arrigo Barnabé, músicas do nosso, vamos dizer assim, do inconsciente coletivo, né, tantas cantigas. E, de repente, surgiu a ideia de fazer um disco, né? E o disco é maravilhoso. Você, Lenine e Ivan Vilela.
Nós estávamos fazendo uma excursão pelo interior de São Paulo através do SESC, que se chamava 22 Antes e Depois. Faz tempo já, porque foi 80 anos da Semana de Arte Moderna.
Sim.
Agora a Semana de Arte Moderna já fez 100 anos.
Já é centenário dela, né?
Eu caí nesse grupo, o Arrigo me chamou para cantar e eram cantores líricos. Eu era a única que não era cantora lírica, eu atuava e cantava algumas coisas do Tim Rescalo e do Arrigo ali. Mas aí, de repente, nas viagens, no ônibus, qualquer canção que ele começasse, eu sabia. Qualquer canção que eu começasse, o Lenine sabia. Era um susto para nós dois e, ao mesmo tempo, uma alegria, Então, nós dois éramos desse universo maravilhoso caipira brasileiro, né? Que pega justamente o norte do Paraná, o sul do Mato Grosso, de Goiás, São Paulo e Minas. Então, é uma nação caipira, né? Muito atuante. E foi assim que a gente se encontrou, cantando música caipira. E daí que viemos a fazer o disco.
É, e tem os arranjos do Ivan Vilela que ficaram uma...
Isso, porque nós chamamos o Ivan, porque tanto ele, lá em Campinas, como eu, daqui de São Paulo, ambos tínhamos trabalhado com o Ivan e a gente não pensou em nenhum outro violeiro que pudesse fazer esses arranjos, pudesse fazer esse trabalho conosco. Foi um encontro muito feliz, a gente chamou o Ivan, ele é um gênio, né, e fez os arranjos todos, é isso mesmo.
Ah, que legal. Você participa bastante do carnaval, pelo menos eu percebi assim, de São Luís do Paraitinga, que é no interior de São Paulo, né? Com aquelas marchinhas, cores, fitas, flores, muita música, né? Conta um pouquinho para nós qual é a sua relação com esse carnaval.
Acho que é importante, então, eu falar da cidade de São Luís do Paraitinga.
Com certeza.
Que é um oásis de música popular muito peculiar, caipira, divertido, porque eles fazem um festival de marchinhas carnavalescas há mais de 30 anos, né? Esse ano foi a 36ª edição, se não me engano. E por conta disso, eles têm de todo tipo de gente, compõe marchinha e se apresenta no carnaval. Então, motorista de táxi, chefe de gabinete do prefeito, o dono da sorveteria, o sorveteiro, todo mundo participa. E é um carnaval que foi crescendo ao longo dos anos. É um carnaval lindo, alegre, uma coisa meio Pedro Malas Artes, assim. E com personalidade única, né? E a cidade é pequena, mas ela tem 10 mil habitantes, mas ela é um gigante na cultura e muito representativa no Vale. E eu, em 1990, fui chamada para ser jurada no festival lá, de marchinha. Só que eu percebi que a cidade inteira participava, tinha muita... Se a cidade tinha 10 mil habitantes, como é que tinha mais de 2 mil habitantes cantando ali no ginásio, entendeu? Eu levei um susto.
Uhum.
Falei, nossa, mas tem gente de toda idade, todo tipo aqui, cantando. Ele falou, não, o carnaval aqui é muito animado. Aí eu descobri esse carnaval, aí eu comecei a cantar nesse carnaval, e comecei a me divertir muito. Então eu faço isso há mais de 20 anos. Eu amo São Luís do Paraitinga, a cultura deles. Reverencio o que eles têm de alegria. Justamente dessa espirituosidade caipira. E um jeito engraçado de fazer o carnaval. Com muitas cores mesmo. Flores, fitas. É impressionante esse carnaval, viu? E muito alegre.
Olha só. E o bloco Juca Teles, ele sai ao meio-dia de sábado, sob um sol de rebenta mamona. O que, que é essa expressão, Suzana?
É isso mesmo. É, ao meio-dia, sob o sol de rebenta mamona, sai o bloco Juca Teles, que é do meu querido amigo, grande carnavalesco, e praticamente um mentor, assim, do que seria esse carnaval que refletisse as lendas da cidade. O Juca Teles justamente era um escrivão da cidade que ele reverencia, o Benito reverencia, então é em memória de alguém importante na cidade.
É, o Benito Campos, né, que é o...
Benito Campos,
criador,
o cara,
né?
É fera. E ele é poeta também.
Oh.
Ele declama, é muito forte o que ele faz culturalmente lá, reflete no Vale inteiro.
Mas que bom saber isso e que bom que tem, né, essa manifestação tão enraizada na comunidade.
E tão espontânea, né?
Pois é, eu nunca participei, nem, mas eu vi algumas coisas assim, eu fiquei encantado realmente. E aí quando eu vi que você participa ativamente, né, eu disse, oh, maravilha.
E a cidade foi tão importante para mim conhecê-la e ver o que seria uma pequena utopia de um Brasil, sabe? É realmente uma coisa que eles conseguem fazer. E a cultura lá é tão forte e tão bonita que quando a cidade sofreu a enchente em 2010. Eu não sei se você sabe, mas é bom eu contar aí para os ouvintes, para você.
Fique à vontade.
A cidade de São Luís do Paraitinga, ela sofreu uma enchente, com as mudanças climáticas aí, que nunca havia acontecido na história da cidade. Choveu muito, os rios subiram. Isso, o rio subiu mais de 10 metros. Então
é
a cidade ficou submersa. O centro histórico, que é um casario colonial, o que era de pau a pique, de barro, veio abaixo. Então a cidade virou, quando eu fui visitar, eu quase não conseguia enxergar. Era tão irreal, a paisagem era tão irreal, lama, pedra, madeira, uma coisa, o cheiro, sabe, era tão forte, que carros revirados, eu vi uma geladeira em cima de uma árvore que tinha sido arrastada. Isso era tão forte que eu não conseguia... A gente descobre como que é que as pessoas se defendem em períodos críticos de guerra, alguma coisa. Você olha, mas você não apreende tudo. Você se defende daquela visão, sabe? E quando aconteceu isso em São Luís, a cidade tinha essa cultura tão forte que cada pessoa sabia o seu lugar ali, como que era a cultura de lá, que a cidade se reergueu em 2 anos. Com a ajuda do IFAM e também com a ajuda do CONDEFAT, do Estado de São Paulo, e principalmente com a força dos moradores. Não morreu ninguém, o que eu considero um marco, o que é importante para ver como que as pessoas se uniram e foram tirando umas outras da casa. O pessoal do rafting foi buscar em cada casa, então eles iam de bote do rafting. E salvavam as pessoas porque eles conheciam todo mundo.
Uhum.
Então, essa cultura fazia com que cada um tivesse uma cidade muito sólida dentro de si. E essa cidade se revelou forte e superou todas... Porque foi uma tragédia, vamos dizer. Mas eles superaram isso brilhantemente e reergueram todos os... prédios históricos, né? A igreja matriz que tinha sido destruída, as capelas reergueram, as casas também. Eu faço parte da AME São Luís, que é uma associação dos amigos de São Luís, que conseguiu angariar fundos e ajudou na reconstrução da cidade. Não só isso, como também ajudou na reconstrução da Casa da Música, da banda de lá, né, da Furiosa de lá, que é a Santa Cecília. Enfim, a gente... No, em São Luís, você precisa de uma faísca para que tudo dê certo, sabe? Para que as coisas se resolvam. E é assim que funciona alguém que tem uma cultura sólida.
Que bom que a gente tem exemplos assim pelo Brasil, né? Que isso nos dá uma esperança também de que outros...
Exatamente.
Sigam esse exemplo, né? Mas, Suzana, te agradeço demais a participação aqui no Brasil Regional, trazendo essas histórias aí, um pouquinho aí da cultura universal também, né? Da alemã. E eu me despeço dizendo Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Ah, que pena, Deraldo. Olha, eu achei a conversa curta, que pena. Foi muito bom falar com vocês. Eu tenho certeza de que o programa vai ser uma delícia de ouvir.
Com certeza. Muito obrigado, Suzana.
Obrigada a você. Até breve.
Você está com o Brasil Regional.